Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 35ª sessão ordinária de 30 de agosto de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 35ª sessão ordinária, hoje, dia 30 de agosto de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, assessoras, que hoje é o assessor do PDT, o motorista, funcionário da prefeitura e sua esposa, e a PROL, Associação dos Produtores, Pequenos Produtores do Loreto. Sejam bem-vindos, qual será cedido um espaço na tribuna para Vossa Excelência. Coloco em discussão a 34ª sessão ordinária, realizada dia 23 de 8 de 2021. Coloco em votação o referendado. Vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 003/2021.
Ofício número 003/2021. São Vicente do Sul, 27 de agosto de 2021. Ao excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar a Vossa Excelência uma oportunidade, preferencialmente em algumas das sessões dessa casa, para apresentarmos um projeto voltado à aquisição de insumos para contribuir no aumento da produção de leite nas propriedades rurais dos membros da Associação dos Produtores de Leite de São Vicente do Sul, a Pleisul. Atenciosamente, Cláudia Amara dos Santos, presidente.
Vai ser concedido espaço para a próxima sessão na Pleisul. Solicito ao vereador secretário faça a leitura do capítulo do projeto, da leitura do capítulo e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo 99 e 100/2021 e dos projetos de resoluções 4 e 5/2021. E o projeto de lei número 99, que irão à votação na noite de hoje.
Projeto de lei municipal número 099 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da lei municipal número 5.755 de 2021. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 099 de 2021, no qual acrescenta o parágrafo único do artigo 1º de lei municipal 5.755 de 2021. O presente de projeto de lei se faz necessário para que se possa fazer a correção da referida lei, pois além da contratação temporária de emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores do PIN, em função da continuidade e adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, necessita que se fique especificado a destinação para onde são as referidas vagas em conformidade ao edital do processo seletivo simplificado. Cabe expor que o referido acréscimo se faz necessário em razão de que o texto anterior não constava as áreas das vagas, exigência para adaptar a lei no novo sistema de cadastramento de funcionários do TCE. Assim sendo, após consulta à DPM, a orientação da assessoria jurídica, encaminhamos o referido projeto para que seja feita a correção. Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 27 dias do mês de agosto de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 100 de 2021. Acrescento o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 5.770 de 2021. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 100 de 2021, no qual acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da lei municipal 5.770 de 2021, o presente de projeto de lei que se faz necessário para que se possa adaptar a referida lei com o intuito de novo sistema de cadastramento de funcionários junto ao TCE. Pois além da criação de cadastro de reserva e a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de 15 agentes comunitários de saúde, tem que ficar especificado a destinação para onde são as vagas, em conformidade com o edital o processo seletivo simplificado. Cabe expor que a referida alteração se faz necessária em razão de que o texto anterior não constava as áreas das vagas. Assim sendo, após consulta à DPM e orientação da assessoria jurídica, encaminhamos o referido projeto para que seja feita a correção. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 27 dias do mês de agosto de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de resolução número 004 de 2021. Altero o inciso 16 do artigo 6º da Lei Municipal, o artigo 6º da Lei Municipal número 5.063 de 2014, 5.099 de 2014, 5.348 de 2016, 5.542 de 2016 e 5.830 de 2021 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a presente resolução tem por finalidade regulamentar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com a Lei Municipal nº 5.625 de 2019, que fixou o reajuste em conformidade com o artigo 27 da Lei Municipal nº 5.063 de 2014 e suas alterações, que estabelece o plano de cargos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista que o valor dos vencimentos dos cargos de assessor de bancada e assessor jurídico não estavam de acordo com a legislação. Sem mais para o momento, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Sala da Sessão Francisco Emílio Gabriel, aos 23 dias do mês de agosto de 2021, atenciosamente, Gilberto Valdemar Rosa, vereador do PP, e Maria Helena Vicente, vereadora do PP. Projeto de resolução número 05 de 2021. Regulamenta os vencimentos previstos na Lei número 5.063 de 2014, 5.099 de 2014 e 5.348 de 2016, 5.578 de 2018 e 5.830 de 2021 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente resolução tem por finalidade regulamentar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de acordo com a Lei Municipal nº 5.625 de 2019, que fixou o reajuste em conformidade com o artigo 27 da Lei Municipal nº 5.063 de 2014 e suas alterações, que estabelece o plano de cargos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista que o valor dos vencimentos dos cargos de assessor de bancada e assessor jurídico não estavam de acordo com a legislação. Sem mais para o momento, solicitamos aos nobres pares a aprovação dessa matéria. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, aos 23 dias do mês de agosto de 2021. Atenciosamente, Gilberto Valdemar Rosa e Maria Helena Vicente.
Nesse momento, a gente vai ceder o espaço, então, para a Prole, a Associação dos Pequenos Produtores do Loreto. O tempo de 10 minutos, mas se ultrapassar um pouco, não tem problema nenhum.
Boa noite a todos, então. Muito obrigado pelo espaço cedido para a nossa associação. Né? A gente fica muito grata. Nós estamos aqui para apresentar hoje um projeto que, para nós, é de grande valia para o nosso trabalho, onde nós trabalhamos lá na comunidade. Então, a colega aqui vai fazer a leitura deste projeto.
Boa noite. A conjuntura atual do Brasil demonstra que a população rural nos últimos 10 anos diminuiu de forma considerável, tendo como causa principal a baixa renda gerada nas atividades produtivas e acesso a políticas públicas. No município de São Vicente do Sul, o cenário não é diferente, pois muitas localidades estão em processo de extinção, onde os jovens estão migrando para grandes centros urbanos em busca de oportunidades de trabalho e renda. Cabe salientar que a sucessão rural acontece de forma restrita em função dos reduzidos incentivos que atendam a este público na promoção do desenvolvimento rural. Por estes motivos, a Associação dos Pequenos Produtores do Loreto, a APROL, tem como objetivo gerar renda, promover a segurança e soberania alimentar, ofertando produtos de qualidade aos consumidores, oportunizando a organização rural e social das famílias da comunidade, onde a associação está inserida. Destaca-se que na composição da associação, as mulheres representam 66% da totalidade de sócios, o que demonstra uma quebra de paradigmas em relação à igualdade de gêneros. Haja visto que no meio rural há uma prevalência do trabalho produtivo sobre o reprodutivo, designando as mulheres a referida associação que leva o nome da sua localidade. Abrange atualmente 18 pequenos produtores, onde, através de uma feira de produtos caseiros e orgânicos, comercializa panificados em geral, pães, bolos, cucas e bolachas, além de hortaliças e olerícolas. A APROL atua na atividade voltada à produção e processamento de alimentos. Há 7 anos, participa da Feira Estadual de Comércio da Batata Doce, FECOBAT. Em 20 de 4 de 2016, formalizou a fundação da referida associação. Além do público da localidade, a comercialização é realizada junto aos professores que lecionam na escola Antero Xavier, escola esta que se beneficia das atividades socioeducativas das quais os associados participam ativamente e pelas pessoas que trafegam na RS-241. Parte dos feirantes comercializam seus produtos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, através da assistência técnica e articulação da Emater RS Ascar do município. Visando a melhoria da qualidade dos produtos a serem comercializados na feira do Loreto, neste caso, panificados em geral, a APROL busca a aquisição de equipamentos adequados para a atividade agroindustrial de seus associados. Cabe salientar que, através da aquisição dos equipamentos adequados, além da melhoria e qualidade dos produtos, será possível proporcionar também a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, diminuindo da penosidade nas atividades realizadas e o aumento da renda dos associados. Projetos como este são de uma importância, pois impactam diretamente nos aspectos econômicos e sociais em nível municipal, estadual e federal, onde, através da obtenção de resultados satisfatórios em suas atividades, há um estímulo por parte dos agricultores em permanecer no meio rural, produzindo alimentos saudáveis, mantendo a cultura alimentar local, gerando renda e combatendo o êxodo rural. Enfatizamos que a maior parte dos associados acessa cursos de capacitação e qualificação ofertada pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente Sul. Voltados a tecnologias de produção e processamento de alimentos. A aquisição dos equipamentos cederá imediatamente a aprovação do projeto e recebimento do recurso para, posteriormente, prestação de contas.
Bem, então, este é um projeto que a gente traz aos senhores, né? Esperamos que seja visto e com bastante carinho para nós, lá, produtores, No projeto, a gente vai deixar na casa, tem um valor orçado, que foi feito pela empresa Equipar, R$ 26.495.000. Então, né, aqui estão listados todos os equipamentos necessários para a panificação. Então, a gente deixa esse pedido e com carinho que vocês consigam, através dos seus parlamentares, né, nos atender num certo momento. Muito obrigada.
Não sei se algum vereador queira questionar o presidente da PRO. O projeto ficará na casa aí para estudo e ver se algum vereador aí que procurar, através dos seus deputados, senador, sei lá, procurar tentar algum auxílio à PRO. Não sei se algum vereador queira se manifestar.
Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Qual é, teria no projeto assim, as especificações que a senhora queria sobre a indústria? É isso.
Tem nominado aqui no projeto os equipamentos que a gente solicita.
Tá bom, muito obrigado.
Vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, plateia, pessoal do APROL do Loreto. Para nós é uma satisfação ter vocês aqui. Principalmente que eu, como sou do interior, eu acho que tem que buscar cada vez mais para tentar até ir mais gente para o interior, né? Até fiquei feliz ontem, a primeira vez em 5 anos, um rapaz me procurou lá querendo comprar uma chácara no interior. Então, isso é muito bom, né? Então, a escola Loreto tem um bom suporte. Hoje à tarde, até estava conversando com o vereador Alex, agora antes de vir para a Câmara, nós tivemos o privilégio de uma ligação do deputado Marcelo Moraes oferecendo umas emendas. Nós vamos pegar, né, Alex, através do PTB, e vamos enviar. Tem que ver se encaixa, qual é a secretaria que encaixa e se tem esse dinheiro lá disponível. R$ 26.000 lá para os deputados é irrisório, sabe? Eu não sei se até contempla, porque é um valor pequeno, se não tem que ser um valor até maior. Mas, com certeza, né, Alex, nós vamos olhar com carinho e vamos enviar. Não prometemos, mas a nossa parte do Partido do Trabalhista Brasileiro vamos fazer. Sim, obrigado.
Muito obrigada. Não, até assim, o nosso grupo, que a gente trabalha lá, participa das feiras, né, aqui no município. Agora até a gente convida todos para participar, que vai ter dia 13 e 4, né, a feira organizada ali na Fecobat, no espaço ali. Nós vamos estar presentes ali com nossos produtos. A gente pede, né, que vocês nos visitem e visitem os outros produtores. Né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto e a gente tem um trabalho assim, porque a gente não tem equipamentos. Né? A gente se reúne numa casa, a gente leva, cada um leva os seus equipamentos para fazer os produtos. Né? Então, a gente solicita essa ajuda para ficar mais viável o nosso trabalho e ter um produto de melhor qualidade. Né?
Boa noite. Boa noite, a plateia que nos escuta e os vereadores que presentes. Com certeza, uma honra nossa ajudar a sessão de vocês. Eu, vereador José Luiz Carvalho, vou enviar um ofício pedindo para eles nos ceder uma emenda. Vamos enviar o teu projeto, ser colocado à disposição também, se vocês precisarem de alguma coisa. Nós somos Cris do Loreto, como você diz, vivemos lá. E assim, ó, ainda mais pequenos, 18 produtores, tu falou, mais ou menos.
A associação é composta por 18 produtores, mas esses produtores, nem todos estão engajados nesse trabalho da panificação, no caso, né? Então, agora, atualmente, são 5 produtores, são nós que estamos aqui, que trabalham, mas tem outros produtores que se beneficiam da associação através da venda de outros produtos em outros setores, né? A parte de horta, lavoura, né?
Sim, entendo. Não, até tenho que convidar a população em geral para conhecer vocês, os produtos são maravilhosos, vou dizer para vocês, são muito bons, vocês estão de parabéns pelos produtos. Seria isso. Retorno ao presidente.
Presidente, eu vou pegar o projeto, vou levar a presidenta da Secretaria da Agricultura, que é vinculada, se os agroindústria é vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado. E com certeza a Silvana Covatti vai conseguir algo para vocês aí, porque é vinculada à Secretaria da Agricultura. Então muitas coisas já veio para a Preissul e outras coisas aí. Ó. Então eu vou pegar a cópia do projeto e vou levar em mão para a presidente da Secretaria da Agricultura para conseguir alguma coisa para vocês. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal da comunidade do Loreto, então, aos demais que estão nos assistindo e nos ouvindo, comunidade vicentense. Vocês já possuem aquele selo de venda? A venda de vocês é feita somente no município? Pode ser feito fora do município?
Não, o selo a gente não tem, porque a gente não tem a água indústria legalizada. Nós não temos água indústria. Nosso trabalho é informal. Formal é só associação, né? Então, informal. A gente não tem selo, porque a gente não tem água indústria. Até a gente correu atrás de verbas que vieram para o município para investir nessa parte, mas não deu certo, porque exigia vários requisitos e alguns faltaram para pegar esse dinheiro, né? Então, não deu certo.
Mas vocês possuem CNPJ, tudo regularizado?
Na associação, sim. A associação é legalizada. Até tem a cópia da ata, a data e do CNPJ ali junto no projeto.
Tá bem. Seria isso. Muito obrigada e desejo sucesso, né? É muito bom ver mulheres, né, se empenhando cada vez mais, ainda mais na agricultura, né? A gente que saiu de lá e sabe que é possível, né, evoluir, melhorar. Então, desejo sucesso cada vez mais para vocês e saibam que a gente vai tentar fazer o melhor possível. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, só fazer um adendo, já que a vereadora Dani falou com relação ao selo. E esse selo é de grande importância, porque assim como aconteceu em Jaguari, né, que os produtores fizeram aquela exposição e aí o Ministério Público veio e inutilizou toda a produção. Então, principalmente se for aprovado algum projeto, acho que a gente vai ter que começar a trabalhar para vocês terem esse selo, que é de grande importância, e para evitar barrar em qualquer uma dos pedidos, de alguma negativa, alguma coisa que venha a ser exigido. Tá bom? Obrigada.
Palavra, vereador João Cassol.
Obrigado, presidente. Os senhores presidente da mesa, senhores diretores, nossos colegas vereadores, a nossa assistência que está aqui nos assistindo, o meu cordial boa noite, os ouvintes da Rádio São Vicente. A minha pergunta é o seguinte: você sabe, vocês estão de parabéns pela iniciativa que vocês tiveram lá, praticamente com muito pouco apoio, com pouco recurso, e estão batalhando para ver se vence uma etapa. Eu sei muito bem o que é essa parte, porque eu também nasci lá na agricultura, lá fora, trabalhando junto com meus pais, junto comigo mesmo, me casei, fiquei morando lá fora, trabalhando na agricultura. Sei o sacrifício que é manter uma agricultura lá fora. Sei muito bem. Então, eu digo que vocês estão de parabéns novamente e digo para vocês que vocês precisarem de alguma coisa de vereador, ele está às ordens para o que vocês precisarem. Era isso, meu muito obrigado. E continuo que vocês tenham certeza que estão no caminho certo. Obrigado.
Palavra à disposição dos demais vereadores.
Muito obrigada, a prova agradece.
Presidente, eu estava olhando aqui na relação, está faltando, vocês têm freezer, balcões para refrigerado, a guardar esse produto, tem forno elétrico, essas coisas, tem tudo.
Não, aí a gente enumerou alguns necessários, até inclusive o forno a gente tinha colocado ele na lista, só que surgiu um negócio de última hora ali e a gente conseguiu adquirir o forno. A gente está adquirindo, não temos ainda ele usando, mas a gente adquiriu e a gente vai pagar né, com a contribuição de todos os produtores, né? Então, é por isso que o forno não está aí, mas os outros equipamentos são os que mais, né, que a gente acha que são necessários no momento, né? Mas se pode ser acrescentado algum outro, melhor, né?
Seria importante até um balcão, por exemplo, refrigerado, para poder guardar um dia para dois, três dias, né? Então, isso aí seria importante colocar aqui, ó, emendar aqui, que isso aí, com certeza, alguma coisa você consegue na Secretaria da Agricultura.
Não, então, até é melhor se der para colocar mais alguns itens. A gente não sabia como funcionava, né? Então, por isso, a gente não quis colocar muita coisa, só os essenciais mesmo, né? No caso, o forno não está ali, porque a gente já adquiriu, estamos fazendo o pagamento deles. Só mas aí, cilindro, amassadeira, essas coisas que a gente ocupa, né? Que é mesmo de utilidade para início do trabalho. Mas se dá para acrescentar mais coisas, melhor.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, a gente agradece a presença da associação e com certeza a Câmara de Vereadores, através dos vereadores, esse projeto vai ficar na casa aqui, inclusive a gente pede que alguma coisa mais que seja emendada aqui, para conseguir mais alguma coisa, que eu acho que é importantíssimo. Por exemplo, você tem um freezer, tem um balcão refrigerado para guardar esses produtos, porque vocês, um dia para o outro, podem estragar, né? Então isso aí teria... Aí vocês se reúnem com a associação aí e vê o que é necessário complementar mais aqui para a gente poder chegar na Secretaria da Agricultura ou através de emendas parlamentares para conseguir alguma coisa para vocês, tá bem? A gente agradece e a Câmara está sempre à disposição de vocês, tá bom?
Muito obrigada, então, novamente, pela atenção de todos vocês. E a PRO está sempre às ordens com os nossos produtos. Estamos ali na feirinha agora, fim de semana. Convidamos novamente que vocês venham, se não conhecem, conhecer ainda, né? Nós temos o tradicional pão de batata doce, né, que é um dos nossos produtos principais que a gente faz e é bem aceito. Então, a gente espera vocês lá e muito obrigada.
O grande presidente da noite de hoje é da cara da vereadora Daniela de Oliveira, do PT. O projeto vai ficar com a secretária ali, para tirar cópia, algum vereador que se interessar, quiser, então vai ficar aqui. Com a palavra, vereadora Daniela, por tempo de 20 minutos.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente novamente, os colegas vereadores, o José Luiz, da Rádio São Vicente, que nos ouve... que nos acompanha aqui e também os que nos ouvem através dela, nas comunidades do interior, na cidade. E cumprimento ao público que se faz presente hoje aqui. Inicio o meu grande expediente hoje falando sobre o mês de agosto, né? O mês de agosto apresenta várias datas reflexivas, principalmente em tempos tão tumultuados. Entre elas, este mês é definido como Agosto Lilás. O movimento Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ele foi desenvolvido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, que completou nesse ano 15 anos. Todos os anos, neste mês, são realizados trabalhos que visam o engajamento da sociedade por uma causa, desde o incentivo à denúncia até combater o efetivo da violência. São 15 anos da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006, que é considerada a legislação de referência em todo o mundo no combate a esse tipo de violência. O nosso país foi o 18º da América Latina a adotar uma legislação para punir agressores de mulheres. Uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de agressão durante a pandemia, seja ela verbal, sexual ou física. Ao todo, são 17 milhões de mulheres agredidas entre junho de 2020 e maio de 2021, ou seja, 24,4% do total. Com esses dados, percebemos que é gritante a necessidade de uma maior conscientização e uma divulgação dos canais de denúncia, bem como de proteção às mulheres. É necessário conscientizar homens e mulheres para que, junto, dia após dia, possamos diminuir esses números para que possamos viver em um local seguro para todas e todos. Também participei, no dia 18, de uma palestra motivacional do Programa Emergentes ao Ensino Híbrido para a Educação Básica, promovido pela UFSM. O palestrante era o professor Leandro Karnal, que é um historiador e escritor, e que se tornou um dos pensadores mais críticos e sociais e intelectuais da população. Entre vários temas na área de educação, da escola diária, e vários outros temas que ele apresenta, me chamou a atenção uma questão que trago aqui na minha fala. Leandro Karnal comenta sobre a diferença de autoridade e autoritarismo, quando relembra que a opinião do aluno, da aluna, é essencial, e cabe aos professores ouvirem cada vez mais os alunos. Mas a autoridade continua do professor. Mas não confundam autoritarismo com autoridade. Autoridade é aquilo que adquirimos estudando ou com experiência. Autoritarismo é quando eu acho que o sistema me serve. Por que um professor pode pedir para que um aluno sente e fique em silêncio? Porque ele está atrapalhando o processo de ensino e aprendizagem dos demais. E nesse processo, o professor tem autoridade para fazer esse pedido. A autoridade o professor tem porque serve aos alunos e assim por diante. Então, quanto mais pessoas servimos, mais autoridade temos. Por isso, um poder legítimo, eleito democraticamente, os vereadores, vereadoras, prefeitos, deputados, presidente e assim por diante, tem autoridade dentro dos limites da ética e da lei. Novamente, autoritarismo é quando acho que o sistema me serve. Como, por exemplo, se os alunos servissem o professor, a comunidade servisse seus eleitos e assim por diante. Então, relembrando, somos autoridade porque servimos a comunidade. Para concluir, gostaria de deixar a frase da ativista em defesa da educação, Malala Yousafzai, abre aspas, percebi que a educação era mais do que apenas ler e escrever, para mulheres e meninas. Se tratava de empoderamento, da emancipação delas. E assim, com a educação, vem a consciência. E acho que esse é o primeiro passo para a igualdade. Agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigada.
Na próxima sessão, a grande expediente está a cargo do vereador Flamarion. Ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do modificado. Senhores vereadores, o projeto 96 não irá à votação hoje, porque houve uma emenda e tem uma, seria até 2025, está 2024. Então, com essas emendas, a gente tem que fazer uma, tem que dar no executivo para fazer umas modificações. Então, não vai à votação hoje. Solicito ao vereador secretário a leitura da emenda do projeto de lei do executivo municipal número 97, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 97/2021. Altera o anexo 1º da Lei Municipal número 5.741/2021 e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo alterar o anexo 1º da Lei Municipal 5.741/2021 e dar outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para regularizar o anexo da referida lei. Isso posto, opina para regular o prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa. Após a deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 098 de 2021. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 097 de 2021, que altera o anexo 1º da Lei Municipal número 5.741 de 2021 e dá outras providências. Conforme justificativa, o projeto se faz necessário para regularizar o anexo da lei, uma vez que o cargo de coordenador de equipe de transporte escolar não foi extinto pela Lei Municipal número 5.741 de 2021. mas que por equívoco foi excluído do quadro na hora da digitação, sendo que o mesmo continua em vigência em conformidade com a Lei Municipal nº 5.213, de 2015. Assim, após estudos e análise conforme o parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de Lei Municipal 097/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Juste. Atas número 101/2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10h30, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 097/2021, que altera o anexo primeiro da Lei Municipal 5.741/2021. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto tem por finalidade regularizar o anexo da Lei Municipal número 5.741/2021, uma vez que, por equívoco, não constou na referida Lei Municipal. Após a análise do referido projeto, e tendo em vista que o referido cargo não foi excluído, foi apenas um erro material, a Comissão emite o parecer favorável ao projeto de Lei 097/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do projeto de lei número 99, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 099 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da lei municipal número 5.755 de 2021. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo acrescentar o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.755 de 2021. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para a correção da referida lei. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa. Após a deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Ata 099/2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 099 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal 5.755 de 2021. O projeto de lei se faz necessário, pois a Lei Municipal 5.755 de 2021 não constava as áreas das vagas dos 4 visitadores do PIN, sendo que a exigência para adaptar a lei no novo sistema de cadastramento de funcionário ao TCE, sendo essa também uma orientação da DPM e da assessoria jurídica. Assim, após estudos e análise, conforme o parecer jurídico, a Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final emite o parecer favorável ao projeto de lei do Executivo 99 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Juste. Ata 102 de 2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10h30, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 099 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.755 de 2021. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto se faz necessário para especificar a destinação para onde são as referidas vagas. Após a análise do referido projeto e tendo em vista que o mesmo se trata de um complemento da Lei Municipal 5.755 de 2021, uma vez que, da forma como foi aprovada a lei, a mesma não contempla as novas regras do cadastramento do Sistema Tribunal de Contas, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 099 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 100 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 100 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal número 5.770 de 2021. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo acrescentar o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal nº 5.770, de 2021. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzindo a nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica o seu fazer necessário para a adaptação da referida lei. Em suposto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021, Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Ata 100, 2021, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 100 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal número 5.770 de 2021. O projeto de lei municipal se faz necessário, pois na Lei Municipal número 5.770 de 2021 não constava as áreas de 15 vagas de agentes comunitários de saúde, sendo que é uma exigência para adaptar a lei do novo sistema de cadastramento de funcionários ao TCE, sendo essa também uma orientação da DPM e da assessoria jurídica. Assim, após estudos e análise, conforme o parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite o seu parecer favorável ao projeto de Executivo Municipal 100 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butiger e Victor Matheus Juste. Ata 104 de 2021. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 100 de 2021, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal número 5.770 de 2021. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto se faz necessário para especificar a destinação para onde são as referidas vagas. Após a análise do referido projeto e tendo em vista que o mesmo se trata de um complemento da Lei Municipal 5.770 de 2021, uma vez que, da forma como foi aprovada a lei, a mesma não contempla as novas regras de cadastramento do Sistema do Tribunal de Contas, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 100 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado a todos os senhores vereadores. Façamos o trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura da moção de aplauso número 16. De autoria dos vereadores Flamarion, José Luiz e Alex.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Gilberto Valdemar Rosa. Moção de aplauso número 016-2021. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, do MDB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e Alex dos Santos Martins, do PTV, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada uma moção de aplauso ao senhor Roberto Carlos Bernardes Dias, que ingressou na Brigada em abril de 1988, sendo transferido para São Vicente do Sul no ano de 2000. Foi promovido a primeiro-tenente e transferido para a reserva de 2021. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB. Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida da moção. Olá, vereador Flamarion.
Meu boa noite à mesa diretora, demais vereadores, pessoas que aqui se encontram na nossa Câmara Municipal e aos ouvintes da nossa rádio 106 FM comunitária. Essa moção de aplauso vem salientar o reconhecimento que a gente tem que fazer em vida a essas pessoas que estão sempre na linha de frente, nós defendendo em certas ocasiões, enquanto a gente está em casa, descansando com a nossa família. Esse PM, o Roberto Carlos Bernardes Dias, o Bernardes, natural de Caciqui, ele ingressou, como foi lido, ele já ingressou na Brigada Militar em 7 de abril de 88, na cidade de Porto Alegre, no 1º Batalhão. Em 1991 foi transferido para sua cidade natal de Caciqui, onde atuou até o ano de 2000, quando novamente foi transferido para a Brigada Militar de São Vicente do Sul, onde aqui ele mora, reside com a sua família. E agora, no dia 14 de novembro, no dia 14 de maio de 2021, foi promovido ao primeiro sargento, em 18 de agosto de 2021, promovido a primeiro tenente e já foi transferido para a reserva. Então, essa é uma homenagem da nossa Câmara Municipal, de nossos vereadores, a essa pessoa que esteve sempre na linha de frente, defendendo a nossa segurança. Então, meu muito obrigado ao Roberto Carlos Bernardo Dias, tenente, então, na reserva.
Continua a discussão referida à moção. Não havendo nenhum vereador, queira se manifestar, coloque em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado a todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário a leitura da moção de aplauso número 17. De autoria dos vereadores Flamarion, José Luiz, Alex.
Moção de aplauso número 017-2021. Os vereadores Flamarion Keller da Silva, do MDB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e Alex dos Santos Martins, do PTB, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que seja enviada uma moção de aplauso ao senhor Francisco Evaldo Serra Pinheiro, treinador do cavalo que foi vencedor do Grande Prêmio Adulto da Penca, realizada em Palmeiras das Missões, levando assim o nome de São Vicente do Sul pelo nosso estado. Sala Sessões Francisco Camilo Gabriel, 30 de agosto de 2021. Flamarion Keller do MDB, José Luiz Couto do PTB e Alex dos Santos do PTB.
Coloque em discussão. A palavra é o vereador José Luiz.
Retorno, senhor presidente. É com muito prazer, juntamente com meus colegas, nós vamos trazer essa moção de aplauso para o Francisco Evaldo Serra Pinheiro, mais conhecido por Tinoco, o qual eles saíram de São Vicente para participar dessa penca e levando o nome de São Vicente. Graças a Deus agora tá voltando as carreiras de cancha reta, tá voltando os rodeios. Graças a Deus a pandemia está indo embora. E o Tinoco saiu daqui, deixou sua família, foi para Palmeiras das Missões, e juntamente com ele e com a parceria, onde o nosso ex-prefeito Paulo Sérgio Rodrigues Flores também faz parte da parceria, e outros que não me citaram o nome, até pedi para o Paulo agora há pouco e ele não me passou. E com isso, eu, por nossa felicidade, trouxeram esse prêmio para São Vicente do Sul. Então, nossa parte é dar os parabéns e enviar essa moção de aplauso. Seria isso, obrigado.
Continua a discussão referida à moção. Não havendo o vereador que se manifestar, coloque a votação. O vereador concordar, permanece como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da moção de repúdio, número 18/2021.
Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara Municipal. Moção de repúdio número 18/2021. A Câmara Municipal de São Vicente do Sul, os vereadores que subscrevem em caminho esta moção ao senhor governador do estado, ao senhor presidente da Assembleia Legislativa e aos senhores deputados e deputadas, membros da legislatura, apelando que seja retirada a urgência para a votação dos projetos de lei 210/2021 e 211/2021, que tratam da regionalização dos municípios atendidos pela Corsã e autoriza a privatização da empresa. Trata-se de matéria de enorme complexidade, que afeta diretamente todos os municípios do estado, razão porque requer profundo conhecimento por parte das administrações municipais, câmaras de vereadores, deputados e comunidade. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o pedido da retirada da urgência atende manifestação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Sociedade de Engenharia e de inúmeras outras entidades relacionadas ao tema. Todas elas alertando que um tema de tamanha complexidade, do tema que não pode ser tratado de forma rápida e superficial, uma vez que pode acarretar prejuízos irreparáveis ao erário público e ao direito de saneamento do povo gaúcho. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021. Daniele Butinger de Oliveira, vereador da bancada do PT. José Lescou Carvalho, da bancada do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. E Flamarion Keller, da bancada do MDB.
Coloca em discussão a referida moção. Com a palavra, a vereadora Daniele, PT.
Retornando, senhor presidente, essa moção de repúdio é sobre um assunto que a gente debateu bastante na semana passada e todos aqui são contra essa privatização. Né? O projeto de lei, o 210, é sobre a privatização e o 211 é sobre a regionalização, que estão na Assembleia Legislativa, se não me engano, para ser votado amanhã. E eles estão tentando tirar a urgência para que ele não vá à votação amanhã já. Tá bem? Seria isso. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Já que nenhum vereador irá se manifestar, peço licença para que eu me manifeste na mesa. Senhores vereadores, assistência que nos orgulha com essas presenças, é bom que vocês estejam aqui. Estão colocando a carreta na frente dos boi. Vai ser votado amanhã essa PEC lá em Porto Alegre, lá sobre a Corsã. Já foi encaminhado documentos lá pedindo, desta casa aqui, pedindo que não seja privatizado. Agora vem essa moção de repúdio. Só que mandem agora, mandem por e-mail, sei lá por que vai chegar lá, ou talvez... Porque a Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul mandou uma moção, vão suspender a votação de amanhã. Eu não estou entendendo o trabalho dos senhores vereadores aqui. A senhora já falou, vereadora? Lhe concedo a parte.
Senhor presidente, se eu não me engano, o que a gente encaminhou para a Assembleia Legislativa já faz alguns meses sobre a Corsã é sobre a não... Não, sobre a retirada que foi retirado do...
Nem sabe o que a senhora fez, então, a senhora não se lembra?
O senhor aprovou também, foi a retirada do plebiscito da Constituição. Foi essa que a gente votou, né? A gente não fez de repúdio. E tem um pedido, acredito que não vá à votação amanhã, por isso que foi feito, senhor presidente.
Vai, tá? Talvez a senhora vá levar em mão, então.
Porque... Não, mas hoje em dia existe a internet e... Amanhã cedo, meio-dia, já está lá.
Vamos suspender a votação de amanhã por causa dessa moção, então, da senhora. Seria isso. Obrigado, senhores vereadores. A palavra, vereador Flamarion.
Senhores vereadores, pessoas que estão em casa, essa moção de repúdio, número 18, a gente tem que fazer. Estamos aqui para fazer, para defender a nossa Corsã. Com certeza, vereadora Dani, se for aprovada, hoje para chegar lá é rápido, via e-mail. Não é como antigamente que se escrevia uma carta e levava uma semana, duas semanas para chegar em Porto Alegre. E com certeza, quem quiser assinar essa moção, os vereadores assinem. Quem não quiser assinar, não precisa assinar. Sem problema nenhum. É só uma justificativa de apoio à nossa Corsã. Contra a não privatização da Corsã. Seriam essas minhas palavras.
A palavra, vereador Alex.
Retornando a essa tribuna. Concordo com a vereadora Dani. Tudo que tiver ao nosso alcance, eu botei à disposição aquele dia do pessoal da Corsã daqui. Esse vereador vai fazer. Então, se for possível, vamos mandar, né? Que seja por fax essa moção de repúdio.
Concedo uma parte?
Concedo.
Vereador, mais uma vez vamos assinar de novo, pedindo que não seja privatizado. O senhor assinou, todos os vereadores assinaram. Agora, de novo, para encher linguiça em Porto Alegre, lá na Assembleia. Coisa séria, mas que será que não entendo que já foi moção, já foi assinado por todos os vereadores?
Vereador Gilberto, se o senhor não gostou da moção, o senhor não assine, mas não tira o nosso direito de se manifestar contra.
Olá, vereador Zé Luiz.
Bah, presidente, eu fico triste. Infelizmente, o pessoal fala que a Câmara aqui, ó, vira uns debates sem necessidade. O que vai fazer diferença, presidente? Não vai acrescentar em nada, não vai denegrir em nada a nossa imagem de mandar mais esse repúdio. Que nós não estamos contentes com o que está acontecendo. É como diz o vereador Flamarion, acho. É um direito dos vereadores votar contra e é um direito do vereador não assinar. Então, hoje eu ouvi uma palavra da vereadora Dani, e infelizmente eu vou ter que lhe dizer, presidente. Não vindo da bancada do PP, não vale. Só vale aqui na Câmara se for assinado pela bancada do PP. Senão, eu sou contra. O senhor chegou a falar para a Dani que vai chegar atrasado, mas nós temos uma tecnologia hoje que poderia a Câmara hoje estar sendo transmitida pelo YouTube e lá no Japão está nos assistindo ao vivo. Então a tecnologia hoje está muito grande, avançou muito. Talvez a nossa idade, nós ficamos um pouco para trás, presidente. E essa menina aí que estão mais na frente, mais jovem, estão com a tecnologia mais avançada. Seria isso, obrigado.
Mas quando é mandado para os outros. Não vendo mais nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Eu vou aprovar também. Solicito o vereador secretário que faça a leitura do requerimento 026/2021 de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim.
Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, requerimento 26/2021. O vereador Flávio da Rosa Paim, da bancada do Progressistas com assento nesta Casa Legislativa e nos usos de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento que, depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Sindicato Rural de São Vicente do Sul. Vem requerer ao Executivo Municipal que seja analisada a presente minuta de anteprojeto de lei e anexo, que trata sobre a instituição do sobre o programa da Farmácia Solidária em nosso município. O referido pedido justifica porque o programa terá grande relevância social para a comunidade vicentense. Que o mesmo seja encaminhado a esta Casa Legislativa, a defesa será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021. Flávio da Rosa Paim, da bancada do Progressistas.
Vereador, não vou colocar a palavra à disposição, porque esse requerimento está mal formalizado. Então, okay. Vai ficar para a próxima sessão.
Tá ok.
Que isso foi encaminhado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não tem nada a ver. O senhor secretário, peço que faça a leitura do pedido de informação 43, da autoria do vereador Flamarion, Daniele, José Luiz e Alex.
Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara Municipal. Pedido de informação número 43 de 2021. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB. Daniele Butker de Oliveira, da bancada do PT. José Lucou Carvalho, vereador líder da bancada do PTB. E Alex Martins, do PTB, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Venho muito respeitosamente, diante de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de informação, que depois de discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicito informações ao chefe do Poder Executivo referente à relação dos funcionários que estão sendo pagos por RPA. Sala Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de agosto de 2021. Flamarion Keller da Silva, do MDB. Daniela Imbúdiger de Oliveira, do PT. José Lisco Carvalho, do PTB. E Alex dos Santos Martins, do PTB.
Coloco a discussão referido ao pedido. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, coloca em votação. O vereador concordar, permanece como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado todos os seus vereadores. Passemos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra, eu tenho 5 minutos, o vereador Flamarion, MDB.
Retornando então novamente a essa tribuna, primeiro agradecer a presença das nossas amigas do Loreto, da Associação dos Pequenos Produtores do Loreto, a PROL. A gente sabe das dificuldades que é informar uma associação, não só em nosso município, como em outros municípios, porque sem ajuda, digamos assim, da prefeitura, para auxiliar também, é mais complicado. A gente sabe que para conseguir essa emenda que vocês querem, 26 mil, vamos, digamos assim, para os deputados é um valor irrisório. A gente sabe que para tentar conseguir essa emenda, temos que tentar primeiro fazer um convênio com a prefeitura. Eu acho que primeiro vocês teriam, ou têm que falar com o prefeito, dar uma conversada, para ver se o que pode fazer esse convênio junto com a prefeitura, para tentar essa emenda vir, para vocês poderem usar essa emenda. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir. Sim, pode pedir, mas tem que ter um convênio depois para receber, vereador. Como tem a PleiSul aqui em São Vicente, os produtores de leite que tem esse convênio junto ao município, onde já receberam emendas também, mas com certeza nós, vereadores, vamos lutar, tentar conseguir alguma emenda para vocês, tá? Pode ter certeza que, dependendo desse vereador, da bancada do MDB, ele está à disposição de vocês também para ajudar. Também gostaria de mandar um abraço já para o seu Paulo Bruno Gonçalves, ali na Lauro Prestes, que está na escuta, para ele e para sua família. E um grande abraço para o ex-vereador Edmar também. Sobre a vacinação da segunda dose, a AstraZeneca, que iniciou a primeira até o dia 11/6, então, para refazer a segunda dose, quem já fez até o 11/6. Foram aplicadas 5.741 doses em nosso município, da primeira, e da segunda 3.334 aplicações. Nosso município possui um caso ativo e 7 em monitoramento, então temos que seguir com cuidado, seguir usando álcool gel e as máscaras, pessoal, porque não podemos deixar esse vírus voltar novamente. Domingo estive fazendo uma visita na Vila Fernando Paim, onde encontrei o meu amigo Deco e o Preto fazendo a limpeza lá na vila. Meus parabéns a eles que estão ajudando a limpeza da Vila Rica. Assim como falei com o Anderson, da Secretaria de Obras, para que sejam retirados uns entulhos que lá se encontram e que no posto de saúde lá da vila seja feito o encanamento do esgoto que corre bem do lado do posto que está saindo. Provavelmente, ele disse que essa semana ele vai dar uma passadinha lá para olhar. E especial também um agradecimento a ele na Eurico Carvalho, onde ele colocou uns tubos de esgoto ali. Então agradeço ao Anderson, porque quando a gente pede, para nós vereadores pedimos, não é para nós as melhorias, é para nossa comunidade, Anderson. E a prefeitura tem que seguir investindo em saneamento. A gente sabe que as dificuldades são grandes, mas temos que seguir nesse trabalho. Também estive na prefeitura segunda-feira, hoje, falando com o chefe do setor de trânsito do nosso município, onde fiz o pedido para ele para fazer a pintura das faixas de seguranças e de pedestres. E aí ele já me disse que as tintas estavam compradas, estava com um pedido lá, só faltava chegar. Então, a gente sabe então que logo, logo será feita essas melhorias no nosso município. Seria essas as minhas palavras de hoje.
Com a palavra, vereador Flávio Pepe.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos ouvintes aqui presentes. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Primeiramente, quero declarar que tenho apoio meu aqui junto com o vereador Gilberto. Eu apoio, pelo menos, apoio o deputado Hernani, que já foi secretário de Agricultura. Entrarei em contato para ver o que nós podemos fazer. Tá ok? Também manifestei antes, mas me manifesto agora. Sobre hoje, eu iria apresentar ali, mas foi um erro de endereçamento para de secretaria. Era para ser para a Secretaria de Saúde e ao gabinete do prefeito. Houve um erro de endereçamento, mas na semana que vem vamos retornar. Seria um requerimento para levar um anteprojeto para eles mandar para nós de novo como projeto de lei para aprovar um programa Farmácia Solidária. O que é o programa Farmácia Solidária? Farmácia Solidária é quando nós estamos... Por exemplo, eu estou doente, me trato e acabo eu me curo. E acaba sobrando remédios. Aí... Quando acaba sobrando remédios, vou lá na secretaria, passo para o farmacêutico responsável, faz a triagem, vê se há validade do remédio ou não. E ele, se não tiver validade, vai incinerado. Se tiver validade, ele bota à disposição para ser doado para o pessoal carente, para o pessoal que precisa. Isso aí eu acredito também que na lei também está especificado que pode os laboratórios, as empresas que queiram doar também para o município, pode ser ocupado. Mas semana que vem eu volto a explicar mais direitinho isso aí, que hoje houve um erro. Hoje também quero agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras lá, que com minhas postagens no Facebook lá, alguns bueiros eles foram ajeitar lá. Eu quero parabenizar eles, o pessoal das lâmpadas ali também. Por hoje era isso, uma boa semana, fique com Deus, um abraço.
Posso, vereador, fazer uso da palavra, se você fala, peças. Vice-presidente, que assumo para me manifestar.
Assumo a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Gilberto Valdemar Rosa.
Quero mais uma vez parabenizar a PROL, que é a Associação dos Pequenos Produtores do Loreto, essas senhoras, bravas senhoras que estão batalhando, que a situação hoje não é muito fácil, então a gente tem que procurar várias alternativas. Hoje, senhora presidente, estive visitando a casa de passagem, está dando uns probleminha lá, eu e o senhor João Cassol, e amanhã eu quero ir até o conselho tutelar para acertar umas coisas, e posteriormente irei ao executivo para arrumar alguma coisa. Senhora presidente, senhores vereadores, hoje uma pessoa especial estaria fazendo 200 anos. Anita Garibaldi, mulher guerreira que ela brigou em 3 revoluções, em 3 países diferentes. Então, uma mulher dessa, não, guerreira, brigava, lutava nas revoluções, guerreira, considerada guerreira, não guerreira como uma que tinha aí há pouco tempo no mandato guerreira, presa por assalto, por mulher que só fazia falcatrua. Essa é a guerreira do outro lado. Vereador, o senhor sabe, o senhor não assiste televisão. Então, eu acho que deveria ter várias mulheres e homens da coragem dessa mulher. Porque ela brigava em cima de um cavalo, inclusive com um filho pequeno, em defesa do próprio marido. Então, deveria ter umas mulheres dessas e homens para botar o lugar onde esse país merece. Porque aquela coja de sem vergonha do Supremo Tribunal Federal, mandado, foi nomeado pelo outro, pela esquerda, estão lá desrespeitando, nem o presidente não manda mais. Então, onde é que ponto chega daquela troça de sem vergonha lá está mandando no país? Não estou aqui para defender Bolsonaro e nem acusar Lula, para mim os dois são... Para mim não me interessa. Agora, esse Supremo que foi nomeado por eles na época, quando estavam no poder, eles deveriam ter vergonha de ter saído quando saíram, porque são cargos de confiança. Que eu sempre estou dizendo que deveria assumir 11 juízes de carreira porque não iria ter politicagem. Porque hoje é politicagem suja dessa gente que estão lá, ó, porque eles não estão querendo aceitar. Eles queriam que seguisse a corrupção que estavam acobertados há muitos anos lá, roubando do país, mandando dinheiro para outros países, Venezuela, Colômbia, tudo que era país, que estão aí hoje comendo cachorro assado, como vem dizendo. E são as pessoas que querem voltar ao poder de novo. Aí nós vamos, eu já disse, me mudo desse país, se voltasse a tropa a governar o país. Não vou dizer que fica Bolsonaro, porque eu não estou defendendo Bolsonaro. Eu só estou dizendo que essa esquerda não pode voltar. E ainda veio aqui uma vereadora falar em autoritarismo, mais autoritarismo que tem esse Supremo. A senhora discorda, vereadora? Mais autoritarismo, eles mandam, querem mandar no país, mandam no presidente da República, ele não tem mais poder. Ele não manda mais nada, quem manda é eles. Mandam prender deputado, mandam soltar ladrão, fazem o que bem entendem. E esse é o país que querem voltar de novo, né? Mas isso aí, é que eu digo, a Constituição foi pisoteada, rasgada e tocaram fogo. E a Constituição é a vontade do povo. Dia 7 de setembro tem manifestação. E o povo brasileiro tem que ir para as ruas e se manifestar. Favorável lá. Não estou dizendo ao Bolsonaro, mas contra a esquerda. Porque isso é uma vergonha, querendo voltar de novo, mais do que fizeram para o nosso país. Ainda vem aqui com um autoritarismo. Eu sei que foi direcionado para mim. Se eu sou autoritário, eu sou autoritário porque eu sou presidente dessa casa, eu tenho que manter a ordem aqui dentro. Agora, eu faço autoritarismo pelo certo, pelo direito. Não como certa gente que pensa que é que eu seja. Então peço ao povo brasileiro, povo de São Vicente do Sul, não em defesa do presidente, mas em defesa do nosso Brasil. Dia 7 de setembro, vamos para as ruas. Obrigado, senhora presidenta.
Devolvo a palavra ao presidente Gilberto Valdemar Rosa.
Reassumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Cassol.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também lhe cumprimento a mesa diretora, cumprimento também os meus colegas vereadores, a minha colega Dani, meu cordial boa noite também os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente e o nosso pessoal que está assistindo, as nossas meninas lá do Loreto, que eu quero dar novamente os parabéns para vocês, pela coragem que vocês têm, para o âmbito, e digo mais, continue, que um dia vocês vão ser vencedoras. Senhor presidente, os senhores vereadores, fui convidado hoje, eu e o senhor presidente da Câmara, para fazer uma visita na Casa de Passagem, onde foi nós colocados uns pontos que existe lá um problema que está sendo afetado na Casa de Passagem sobre a segurança. Lá dentro está tudo normal, nós falaram muito bem, está tudo muito bem, alimentação boa, as cobertas, a cama, os forros, a cozinheira, tudo maravilhoso. Mas o pessoal de fora, que tem filhos lá, de noite, ou certa hora da noite, que tomam, não sei o que acontece, que acham por bem e lá perturbar os silêncios da monitora. Então, ela nos espanaram isso aí, o qual nós combinamos com o Gilberto, prometemos a elas que nós ia tomar alguma atitude sobre esse caso. Tá. Vereador José Luiz, o senhor foi um pouco infeliz no dizer que os projetos, as moções, só seriam aprovado se fosse do PP. Não, não é bem assim, porque nós todos aprovamos a moção de repúdio da vereadora Dani. De vocês. Pois não. Leu a palavra, leu, conceda a palavra.
Obrigado pela parte, vereador João Gasol. Com muito carinho, respeito e eu tenho para o senhor ouviu errado. Eu falei que a vereadora Dani falou que tudo que não for iniciativa do PP aqui nessa casa, o nosso presidente, ele discute.
Ah, o eu nosso não, presidente, é bom.
Eu não falei. Não,
eu tenho, eu disse não... vereador. O senhor disse os vereadores. O senhor disse os vereadores. Então, eu acho que aí não é verdade, porque nós provamos que aprovamos a moção de vocês. Tá. E também, novamente, quero dar os parabéns para o menino da Secretaria de Obra, que colocaram a rede de esgoto ali na rua Olímpio Carvalho. Eles estão, o menino está trabalhando muito bem. E, então eles estão fazendo dentro do possível, estão fazendo o máximo que pode pela nossa comunidade de São Vicente. Eles estão de parabéns. Muito obrigado. E a todos desejo uma boa noite e uma boa semana a todos os vicentenses. Muito obrigado.
Palavras a Luiz Pepe.
Retorno à nossa tribuna, senhor presidente. E eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava escutando uma nota de repúdio contra o senhor ali, um rapaz que não era para citar o nome dele, mas se quisesse podia citar, que o senhor pode ir comprando a passagem. Ele sugere que mais perto do Uruguai, o senhor, que infelizmente isso vai ter que ser mudado de país. E diz que vai cobrar. Ele diz que quer, amanhã está entrando aqui nessa casa pedindo a cópia da sessão e vai lhe cobrar sobre isso aí. Eu quero mandar um abraço para o grupo do Gordo, que estão na escuta, e é várias cobranças do meu grupo, e tanto de apoio como de repúdio. E, então, quero mandar um abraço, também quero mandar um abraço para o Ladislau Bruno da Cruz, lá da Novo Horizonte, que está solicitando mais uma vez as lâmpadas. Mas não é na casa dele, até achei lindo essa do Ladislau, que é na frente da casa do Nivaldo, que faz 3 meses que eu peço, e não estou sendo atendido sobre esse pedido aí que eu tenho feito. Sobre o pessoal do Loreto, eu já falei, tem todo o meu apoio, mas acho que o vereador Flamarion, em parte, está certo. Esse convênio, essas emendas têm que ser através do Executivo, mas nós podemos solicitar ela sem problema nenhum. Eu estarei entrando, senhores vereadores e as pessoas que estão nos escutando, principalmente o pessoal do Loreto, que nós convivemos há anos na Semana Farroupilha. Infelizmente, esse ano parece que não vai ter mais uma vez. Mas, se Deus quiser, o ano que vem vai ter. Eu estou entrando dia 13, se não me engano, 13 é uma segunda-feira, aqui nessa casa, um projeto para o Executivo Municipal que, dentro do possível, inclua no currículo escolar a disciplina gaúcha. Esse projeto vem... o município pioneiro foi Dom Pedrito, iniciou em Dom Pedrito, hoje tem uma adesão mais ou menos de 100 municípios já, no Rio Grande do Sul, onde coloco no currículo a parte da disciplina gaúcha, como tem matemática, tem português, tem esportes, educação física, onde tem religião, ser também incluída dentro do possível, fazer um estudo, porque eu sou leigo nessa parte, eu venho escutando num grupo que eu tenho, não sei se o vereador Alex é desse grupo também, e até convido os demais vereadores que quisessem engajar nesse projeto. O vereador pioneiro, nosso grande líder, fundador do CTG Cancela Fronteira, João Cassol, que estão convidados para nós fazermos em conjunto esse projeto. Lhe cedo a parte, vereador João Cassol.
Obrigado, doutor, nobre vereador. Nobre vereador, há uns 2 anos atrás, eu levei esse assunto no CTG Cancela da Fronteira, que fosse enquadrado, junto com a Secretaria de Educação, uma matéria sobre o Rio Grande do Sul, que fosse enquadrado nas salas de aulas, que fosse como uma matéria, para que os nossos filhos, os nossos netos, amanhã depois, soubessem o que foi em tal época, o que aconteceu. Porque hoje, nós, por exemplo, há 20 anos atrás, nós não sabíamos nada sobre o tradicionalismo gaúcho. E hoje, nós já está evoluindo, então eu acho muito válido e quero, se você me permite, quero me associar nessa parte da tradição gaúcha, que eu faço, qual eu faço parte, e acho que uma matéria de aula, trazer aos nossos colégios uma matéria de aula sobre o tradicionalismo gaúcho. Era isso, meu, muito obrigado.
Sr. João Gassol, ontem, para meu privilégio, minha alegria, tive um almoço com meu irmão João Flávio Coco Carvalho, onde estava junto a filha dele, a Gabriela Piccolo Carvalho. Se não me engano, a Gabriela está com 12, 13 anos. E me deu um show sobre cultura. O assunto que puxar, ela me colocou, tio, isso aí já está na agora que o vereador Flamarion falou, isso aí já está na história. Mas a história que é dada na sala de aula é mais a história do Brasil, história não regional, não a gauchesca, como o vereador João Gassol está falando. Licença da parte, vereador Gilberto.
Obrigado, vereador Zé Luiz. Eu acho importantíssimo isso aí, ó. Todas as escolas estão adotando isso aí, mas o senhor vai ter êxito nesta casa. Inclusive vai ter voto contrário, porque vai ter voto que nem do brigadeiro aposentado para ficar trabalhando nos colégios, que tem voto contra, e esse seu projeto vai ter voto contra de novo. Eu dou certeza, falar do passado e coisa, eles não vão gostar, então não, com certeza vai ter voto contrário. Mas tem todo o meu apoio, vereador. Obrigado pela parte.
Obrigado. A vereadora Dani já me sinalizou que tudo que for para o progresso de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul e Brasil, estamos juntos, segundo ela. Seria isso que eu tenho para a noite de hoje. Tenho todos uma boa noite e uma boa semana.
Com a palavra, vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da Rádio 106, colegas vereadores, também o nosso eterno José Luiz, que está sempre conosco aqui para a transmissão da nossa sessão. Eu vendo o vereador Gilberto falar sobre a esquerda, a direita, presidente, nós temos que ter cuidado, porque agora acho que a imunidade parlamentar, não sei nem se ainda nós temos, né? Porque a gente tem que ter cuidado no que fala, senão a gente pode ir preso. Com relação ao projeto da PROL, eu acho de grande valia, porque é um trabalho das mulheres, né? Deve ser incentivado. Uma das formas também seria fazer uma parceria com o município. Só que eu tomei a liberdade de olhar o CNPJ da empresa. Desculpem, mas é que eu sou mais da parte técnica. E eu vi que ele não tá saindo as negativas. Então, eu não sei se vocês têm contador ou não. Procure o contador para colocar em dia. Porque se a gente consegue o recurso, de repente vocês não conseguem receber porque não tá saindo as negativas. Com relação às lâmpadas, eu estive dando uma passeada no município e continuo ainda vários lugares ainda sem lâmpada. Inclusive, eu fui abordado por um senhor que mora lá na frente da madeireira Cidró, cobrando lâmpadas, que eu vou repassar para o prefeito. Na quarta e na quinta-feira passada, dia 25 e 26, eu fui em um curso em Porto Alegre, referente à gestão municipal. No primeiro dia, nós tivemos sobre lei de improbidade administrativa, né, essa lei que foi aprovada pela Câmara Federal. E essa nova lei, ela traz algumas alterações, e uma delas é aplicar a punição por improbidade apenas aos agentes públicos que agirem com a intenção de lesar a administração. E traz também para dentro do texto a responsabilização de terceiros, que antes quase sempre era o prefeito só que era responsabilizado. Também tem a reforma administrativa, que é a PEC 32. Essa reforma, ela muda a forma de contratação dos servidores, que ela pretende reduzir as vagas de provimento em concurso e aumentar as vagas de livre nomeação. Isso aí vai trazer um grande problema para os municípios. E também o fim da estabilidade dos servidores. Agora, os servidores, se for aplicado, não tem mais a estabilidade. Também tem a parte de reforma da Previdência, que o município até novembro de 2021 vai ter que aplicar, que vai ser os funcionários ser aposentados até o teto do INSS, não como vinha sendo. os aposentados do INSS que continuam no cargo, segundo o Supremo Tribunal Federal, o prefeito vai ter que tirar, não sei qual é o prazo que ele vai dar, mas não vai mais poder acumular o cargo. E uma coisa boa foi os recursos da saúde, que houve uma flexibilidade, conforme a PEC 172 e a 181, que o município pode usar os recursos que antes ficava saldo nas contas e tinha que devolver. Agora o município vai poder aplicar. Também aproveitando, eu dei uma passada na Corsã e não vi o cenário muito bom lá. A coisa está apressada e bem apressada. Se não fizerem uma mobilização bem grande, eles vão aprovar na calada da noite, vão fazer a aprovação da privatização. Eles acham que o sindicato se movimentou muito tarde e já está a coisa bem andada. Também tivemos no IP, onde tem um projeto de parceria do IP com o município para as consultas do hospital, que a gente já tinha falado aqui, e também a possibilidade da gente ter uma sala para atendimento daqueles usuários do IP, já que o IP de Jaguari foi fechado. Também quero parabenizar o município, que hoje conversando com a doutora Nasa, e o trabalho dela está sendo muito importante, porque ela veio para ajudar para aquelas consultas que o clínico geral faz, e aí tem alguns atendimentos de ginecologia que teria que mandar para Santa Maria, para Santiago, ou sei lá, para quem, e esperar a vaga. Então, ela está fazendo o atendimento, ela faz a análise, já vê o que precisa de exame, e evita que as pessoas fiquem sofrendo para um atendimento mais longo. Acho que eu tinha para essa noite, era isso. Obrigado, e uma boa semana a todos.
Fala, vereador Vitor, PDT.
Volto essa tribuna. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal presente, à Associação dos Pequenos Produtores do Loreto. Boa noite à minha assessora que está presente. Queria parabenizar vocês por terem vindo aqui, isso é muito importante. Salientar o município, dar esse incentivo aos pequenos produtores. Com certeza a gente está trabalhando junto a um projeto com o nosso deputado estadual Eduardo Loureiro. Junto a eles tem dois deputados federais. A gente vai trocar uma ideia, porque a gente também tem um projeto de lei voltado ao homem do campo, ao produtor, seja ele produtor rural ou seja ele produtor que produz ali a sua alface, que nem diz na cidade ali, que tem alguma hidroponia. Então, a gente tá tentando fazer com isso, com essa pandemia, que isso prejudicou muita gente, isso teve muitas pessoas no nosso município que, inclusive, passaram até fome. Então, não é só no nosso município, isso e tudo em geral. Então, eu estive olhando projetos, né, sobre a renda do pequeno nos outros municípios, e com isso elaboramos um projeto de lei que será apresentado na próxima sessão, que se chamará Feira Livre de São Vicente do Sul. Lá poderá ser apresentado artesanatos, bolos, e até iria falar com vocês, uma hora se vocês puderem, vir aqui no nosso gabinete, sobre a agroindústria. Isso é muito importante para vocês ingressarem no ramo de mercados, nos ramos alimentícios, até inclusive da nossa cidade. Que a nossa cidade precaver, ela não tem uma agroindústria, se vocês forem analisar. Então, isso com o tempo, que nem diz a dona Maria Helena, vai ser necessário. E se Deus o livre acabar ocorrendo alguma multa, ela acaba, às vezes, muitas vezes, tendo que se desfazer de tudo que a gente tem para poder pagar essa multa. Então, às vezes, é melhor precaver do que a gente, né, abrir já tendo correndo esse risco. Então, eu vou apresentar aos colegas esse projeto de lei, que acredito que fará o bem para o município de São Vicente do Sul. Gostaria também de falar, agora eu estava pesquisando ali no Google ali sobre algum tema ali falado hoje aqui sobre a educação, e quando eu rolei assim para passar para cima, apareceu que o nosso governador, com aquela fala que ele disse que é o governador gay, ganhou 140 mil seguidores a mais. Né? Então, eu, meu pai e minha mãe, aprendi a respeitar o ser humano, embora ele faça o que ele quer com o seu corpo. Né? Então, acho que a gente tem que aprender a respeitar o ser humano e ser capaz na função que ele obriga. Então, eu acho que o nosso povo tem que ser, temos que olhar mais para isso aí, gente, que eles estão nos representando lá. O meu governador, o Eduardo Leite, ele tem que ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Não importa se ele seja gay, se ele seja hétero, seja qualquer coisa. Ele tem que governar o estado. E ele não está cumprindo as propostas de governo que ele mesmo cumpriu. Não sei, algum vereador aqui falou, aqui, acho que foi o senhor presidente, sobre o PPA, que todo prefeito municipal tem que ter um PPA aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores. E ele não tem um PPA. Então, temos que cuidar o que essas pessoas falam, porque eles representam muito na nossa vida. Muito importante, vereador José Luiz, essa colocação da cultura gaúcha nas escolas. E também temos que ver também sobre ensinar também o nosso português e a matemática para os nossos alunos, né? Porque em 72 países nós temos na posição 60. Então está bem crítico o nosso ensino no Brasil. Não, pessoas saem da escola e não sabem nem a tabuada. Então eu acho que ingressaram nas nossas escolas e acabaram perdendo um pouco as crenças, né? Tu vê os livros do MEC, nem o hino nacional não tem mais atrás. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de patriotismo, porque os países desenvolvidos aí, que a gente pega, todos são patriotas e amam a pátria em que vivem. Então, as minhas palavras de hoje seriam isso. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Fala, vereador Alex, PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, quero agradecer mais uma vez a presença da Proldo, do Loreto. Esse vereador mais uma vez vai se colocar à disposição da sociedade. Sei que não é fácil se manter no interior, vou fazer por si para ajudar vocês, vou encaminhar aos nossos deputados o seu projeto, com certeza alguma coisa nós vamos conseguir. Sobre a Secretaria de Obras, eles estão no Ambu, estão aguardando lá no Loreto. Olha, todos nós estamos ansiosos a chegada de vocês no Loreto. Outra coisa, as lâmpadas, todos falando da lâmpada. Novo Horizonte, três ligação, vereador Zé Luiz, sobre a Novo Horizonte. Precisamos de umas lâmpadas no Novo Horizonte. O pessoal que está nos escutando, dá uma passada lá. Outra coisa, sobre esgoto. Falei com o vereador Flamarion, até me passou, eu tinha falado também com ele, sobre o esgoto do Antero Xavier. Tem 25 tubos lá. Era para começar a semana, ali no atalho. O Antes me disse que ele estava a caminho. É iniciativa da administração passada, foi iniciativa dessa casa, do ex-presidente Flamarion. Vamos fazer uma forcinha lá, que o pessoal está nos cobrando também. Outra coisa, também estou no aguardo lá do esgoto da 28. Anderson, não esqueça da 28. Seria isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana.
A palavra é o Daniel PT.
Retornando à tribuna, senhor presidente. Na semana passada, eu participei do primeiro encontro Cidades Circulares, que aconteceu na terça, quarta e quinta-feira. Foi promovido pela Prefeitura de Santiago, juntamente com a Unicinos, e com o apoio da CNPq. Era um evento gratuito e tinha como objetivo realizar a troca de experiências de projetos na área sustentáveis e economia circular e discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável Agenda 2030. Falei hoje também com o senhor Wagner Fexa, né, gerente nosso municipal aqui, sobre projetos e sobre a obra do campo. E ele disse que aconteceu uma licitação novamente e não houve empresa, né, deu deserta mais uma vez. Ele disse que amanhã eles estarão em reunião para ver qual a alternativa que eles vão tentar ter agora para ver se aparece alguma empresa interessada. E sobre a pavimentação da Coronel Pilar e da Visconde também, eles estão aguardando a caixa lá, que como trocou os processos, então está um pouco mais demorado agora. e as gurias, então, da Associação do Loreto. Né, gostaria de deixar registrado aqui o meu apoio a vocês, a força para que vocês continuem dia a dia, por mais difícil que seja. Né, a gente não sabe que não é fácil tudo isso, mas que vocês continuem com essa força e essa garra da realização desse sonho de vocês e para que vocês cresçam cada vez mais. E sobre o esgoto lá na Novo Horizonte também, né, até um valo lá que eu e o vereador Alex tínhamos olhado um tempo atrás, eles fizeram uma limpeza e agora realizaram uma limpeza novamente, porque quando chove muito ali, acaba alagando as casas. Então, eles fizeram uma limpeza de novo e iam retirar os entulhos. Então, tudo isso ajuda para que não invada as casas com a chuva. Seria isso. Muito obrigada a todos. Uma boa semana. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção divina e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.